Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre as novas regras da App Store, Facebook e Google testando novidades, leilão de patentes do Yahoo e o desenvolvedor que rodou o Android Marshmallow no iPhone. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero contar para vocês, é com muita alegria que eu digo isso, que a partir de agora todos os ouvintes do Loop Matinal vão poder apoiar diretamente o podcast. Esse é sempre um assunto delicado, porque a gente sabe que especialmente no Brasil nem todo mundo tem cartão de crédito internacional, mas a boa notícia é que ninguém vai nem precisar de cartão de crédito para poder apoiar o podcast. A gente adotou o site Apoia-se, que é uma plataforma brasileira para apoio recorrente, e isso dá duas grandes vantagens para quem quiser contribuir. Primeiro, a cobrança é em real e não é em dólar, como acontece em sites gringos tipo o Patreon. Isso é bom porque sempre dá para saber exatamente quanto que o apoio vai custar no fim do mês, já que ele não depende da flutuação do dólar. Em segundo lugar, mesmo quem não tem cartão de crédito também vai ter a possibilidade de apoiar, já que o Apoia-se trabalha com boleto. Quem quiser boletar o apoio ao Loop Matinal vai conseguir fazer isso numa boa, sem nenhum problema, o que deixou a gente muito contente. Bom, o que vai mudar então agora que tem a opção do apoio ao Loop Matinal? Então, não vai mudar nada. O podcast vai continuar sendo gratuito, vai continuar saindo no mesmo horário de sempre, só que quem resolver entrar na brincadeira vai ganhar algumas vantagens complementares, que vão desde sorteios e distribuição de aplicativos, passam por menções no podcast aqui e na descrição do episódio, e contam também com newsletters semanais que vão centralizar os links que pintam por aqui de segunda a sexta. Para escolher a melhor opção e ver quais vantagens estão disponíveis para cada categoria, é só você entrar lá no site apoia.se/loopmatinal, ver qual que é a opção que você prefere, tem a opção de R$1 por mês, o que é tipo 5 centavos por episódio, e pronto, já vai estar valendo. De novo, o endereço é apoia.se/loopmatinal, o link está aqui na descrição. Muito obrigado a todo mundo que perguntou desde o começo do podcast se ele não ia ter um Patreon, como é que fazia para apoiar, e obrigado também desde já a todos vocês que vão contribuir com o valor que for para garantir que o podcast vá continuar chegando para todo mundo logo cedinho, todas as manhãs. Valeu! Bom, vamos lá. Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Slack, que liberou para todos os usuários a função de ligações pela internet, que era uma coisa que já estava funcionando no esquema meio beta por convite nas últimas semanas. Para quem não conhece, o Slack tem sido a principal ferramenta de comunicação e troca de documentos pela equipe de trabalho. Cada vez mais as agências e startups usam o Slack para se comunicar, e agora, além de dar para conversar com grupos ou usuários individuais por mensagem de texto, também vai dar para fazer ligações pela internet. Para as contas gratuitas, as ligações são limitadas a sessões entre dois usuários, ou seja, um de cada lado. Mas no caso das contas empresariais, as contas pagas, dá para fazer ligações em grupo, o que é bem bacana, e deve começar a incomodar bastante o Skype, que vinha reinando sozinho nesse mercado. Bom, esse recurso do Slack já está disponível para as versões de Macs, PCs, iOS e Android, e se você quiser ler o anúncio oficial do recurso, que explica melhor todas as características dele, tem um link para o post do blog deles aqui na descrição do episódio. Quem acompanha o Loop Matinal deve se lembrar do episódio do dia 3 de maio, em que eu falei aqui de um experimento meio maluco que um desenvolvedor tinha feito, em que ele tinha instalado o Windows 95 no Apple Watch. E parece que ele só estava começando, agora ele apareceu de novo, dessa vez com um case para iPhone que faz com que o aparelho passe a rodar o Android. Num vídeo demonstrando o experimento, o desenvolvedor, que é um cara chamado Nick Lee, mexe no iPhone, abre lá uns apps para mostrar que o sistema funciona legal, que não está alterado, e em seguida ele abre um aplicativo chamado Tendid, que é o nome da empresa dele, pega um case que ele fez numa impressora 3D, conecta o fio que liga o case ao aparelho lá pela entrada Lightning, e poucos segundos depois aparece lá o Android Marshmallow rodando em meio a alguns engasgos lá no iPhone. Para explicar o truque, o Nick Lee fez um post no Medium. Ele mostra que conseguiu fazer isso graças ao Android Open Source Project, que é mantido pelo Google em parceria com os fabricantes e as operadoras. Graças a esse projeto, ele instalou o Android num computador pequenininho, chamado LaMaker HiKey, que é tipo um Raspberry Pi, e embutiu o computador no case que ele fez na impressora 3D, e programou um aplicativo que basicamente faz stream do Android no iPhone, que está rodando lá atrás no case, e entende os comandos que são dados na tela do iPhone para aplicar eles no Android. Curioso esse experimento do Nick Lee, assim como no caso do Windows 95 rodando no Apple Watch, ele parece ter desenvolvido isso só para ajudar a promover a empresa dele, não tem intenção de vender nem nada assim, mas caso você queira ver o passo a passo da ideia que ele teve para tentar fazer isso em casa, tem um link para o post dele aqui na descrição do episódio. E falando em Android, ontem o Google atualizou a página que detalha o uso de cada versão do sistema que está na mão dos usuários, e agora, depois de 8 meses do lançamento, o Android Marshmallow finalmente ultrapassou a marca dos 10% de participação. O link para os números completos e mais detalhados de cada versão está aqui na descrição do episódio, mas essencialmente o Marshmallow ainda segue atrás do KitKat, do Lollipop e do Jelly Bean, que tem entre 16% e 35% de representatividade, mas esse número representa uma vitória para o Android. Eles precisaram de 4 meses para conseguir ultrapassar a marca de 1% de adoção da versão 6.0, e agora, outros 4 meses depois disso, esse número aumentou para 10,1%. E enquanto isso, o Yahoo segue tentando vender o que sobrou da companhia. Quem acompanha o Loop Matinal já sabe que faz um certo tempo que a parte online da empresa está à venda e parece que depois de muitas reuniões com diversos interessados e 2 rodadas de lances e propostas, é a Verizon que vai acabar comprando eles por 3 bilhões de dólares, o que é bem abaixo do que eles vinham esperando, que era uma coisa em torno de 5 ou 6 bilhões. Agora, isso não significa que o Yahoo vá se dar por satisfeito. Isso porque, de acordo com algumas fontes próximas à empresa, que falaram com o Wall Street Journal sob condição de anonimato, o Yahoo contratou um banco de investimentos chamado Blackstone IP para organizar um leilão de 3 mil patentes e, com isso, eles esperam arrecadar mais 1 bilhão de dólares. As patentes que vão ser vendidas incluem até mesmo os registros do mecanismo de busca deles, que foi basicamente o primeiro buscador da internet, e segundo a matéria que foi publicada ontem, se você quiser ler, tá aqui na descrição do episódio, a lista de empresas interessadas nesse novo leilão inclui o Google e a Microsoft. E falando no Google, a empresa começou a testar com alguns usuários uma nova interface para a plataforma web de busca deles, que adota o Material Design, que é a interface gráfica plana com sensação de profundidade que eles inventaram para o Android. De acordo com vários tweets que vem pipocando por aí, as mudanças entre a interface atual do Google e a interface nova com o Material Design não são muito grandes. O Engadget até postou lá uma comparação entre as duas. Mas isso mostra como o Google sempre teve um plano de longo prazo para essa estética e de quebra faz com que a interface atual do Google passe a parecer bem datada assim que você bate o olho na página nova. Como já era de se esperar, o Google nem confirmou e nem negou essa informação. Eles vivem fazendo esse tipo de teste com vários grupos pequenos de usuários para ver a reação de cada um deles. E se você quiser ver como pode ser a futura página de resultados do Google com a estética que veio do Android, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. E falando em testes, o Facebook também vem fazendo experimentos, e a bola da vez é o recurso que vai permitir que um usuário faça posts no feed de notícias sem que eles apareçam lá na timeline dele. Quem notou esse teste foi o CNET, que publicou uma matéria mostrando a interface normal do Facebook, e ali na tela de composição de um novo post aparece um checkbox do lado do botão de postagem, que permite que o conteúdo seja escondido automaticamente lá da timeline e só apareça no feed de notícias. Eles especulam que esse recurso provavelmente é direcionado a usuários habituais do Twitter e do Snapchat, que postam as coisas com a expectativa de que vai sumir ou então vai ser esquecido depois de uns dias, e na matéria eles falam que, pelo menos por enquanto, a novidade só está aparecendo para alguns usuários da plataforma web do Facebook. Quem se liga em futebol já deve estar ansioso pelos jogos da Euro 2016, que vão rolar na França a partir de amanhã. E por conta dos recentes atentados que atingiram Paris e que vem deixando a Europa toda em alerta, o governo da França publicou ontem lá na App Store e no Google Play um aplicativo chamado SAIPE, que é um acrônimo para Sistema de Alerta e de Informação da População. Esse aplicativo, que está disponível em francês e em inglês, vai usar o GPS do aparelho e, com base num sistema que eles vão estrear durante o torneio, vai enviar alertas direcionados às pessoas que estejam em lugares onde role qualquer suspeita de ataque ou situação de emergência. Os alertas vão listar procedimentos e vão dar instruções do que fazer e do que não fazer dependendo da situação, e o app vai continuar sendo usado, mesmo depois do fim do torneio, para avisar sobre qualquer tipo de emergência que coloque em risco a população. E por último, ontem o The Verge publicou um furo de reportagem que foi entregue de bandeja para eles diretamente da Apple e revelou algumas das grandes mudanças que vão começar a acontecer a partir da próxima segunda-feira na App Store. Quem conversou com eles foi o Phil Schiller, que além de cuidar do marketing da Apple, também vem cuidando de algumas partes da App Store há algum tempo, e ele revelou 3 novidades bem grandes que vão chegar na loja nos próximos meses. A primeira diz respeito à comissão de 30% sobre os rendimentos da App Store, que a Apple cobra dos desenvolvedores. A partir de segunda-feira, vai entrar em prática um novo modelo de cobrança e a Apple vai começar a pegar só 15% de comissão no caso das assinaturas que estão ativas há mais de um ano. Hoje, algumas categorias de apps tipo de música e revistas digitais permitem assinaturas e agora a Apple vai ficar com 30% do valor da assinatura no primeiro ano e vai passar a ficar com 15% a partir do segundo ano. Isso vai ser retroativo e significa que a partir dessa segunda-feira, a Apple só vai começar a cobrar 15% da comissão para assinaturas que já estejam valendo há mais de um ano. Agora, outra mudança gigantesca na App Store é que agora todas as categorias de aplicativos vão ser compatíveis com esse sistema de assinatura. Na prática, isso significa que qualquer jogo ou utilitário vai poder cobrar uma mensalidade ao invés de cobrar pelo download ou então aplicar as compras internas. Isso é uma ótima notícia para os desenvolvedores independentes, que vão ter uma chance maior de ter apps financeiramente sustentáveis lá na loja, mas o problema, claro, é que sempre dá um medo de ver como as empresas tipo a EA e a Gameloft vão fazer com isso, mas que pelo menos num primeiro momento isso é uma coisa positiva para os desenvolvedores, isso é. A terceira mudança diz respeito às buscas. Agora a App Store vai começar a exibir banners no topo dos resultados de buscas e, para diferenciar uma coisa da outra, esses banners vão ter um fundo um pouco mais azulado e vai ter uma tag escrito Edge lá do lado do ícone. O Phil Schiller disse que a Apple vai aplicar esses banners sempre com muito cuidado, que só vai aparecer lá a app que seja relevante para a busca da pessoa, e eles nunca vão compartilhar com os desenvolvedores as informações dos usuários. Além disso, os banners nunca vão ser exibidos para usuários com menos de 13 anos, o que é uma atitude bem legal. Completando, o Schiller também conversou com o John Gruber lá do site da Fireball sobre essas mudanças. Ele comentou esse jeito diferente de divulgar as novidades usando a imprensa como mensageira dias antes da WWDC, porque eles têm tanta coisa legal para anunciar no evento que não ia dar tempo de cobrir tudo. Sinceramente, esse argumento não foi muito convincente. A impressão que deu é que a Apple quis minimizar a chuva de críticas que ela com certeza vai receber da galera que não quer pagar por aplicativos e porque não quer ver banner na App Store. Ela decidiu que era melhor usar a imprensa para divulgar as novidades, ao invés de falar sobre isso no palco na segunda-feira e correr o risco da reação negativa ofuscar as outras coisas que vão pintar lá no evento. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!